Agora são 9 horas e 39 minutos. A gente vai falar sobre dívidas. Na verdade, sobre o endividamento das famílias brasileiras. Como é que estão as contas aí na sua casa? Tem dívida por aí também? Vamos falar então sobre os cuidados necessários na renegociação dessas dívidas bancárias. Para a gente tirar essas dúvidas, já que o endividamento das famílias brasileiras tem números preocupantes, tem dados inclusive do Banco Central que indicam que em maio de 2023, 49% das famílias já estavam endividadas com o sistema financeiro nacional. E esse número reflete aí as dificuldades de gerenciamento das dívidas. Inclusive a gente fala de vez em quando sobre isso aqui, esse assunto especificamente. E agora a gente vai tirar as suas dúvidas com um advogado especialista em direito bancário, Donato Souza, que está ao vivo com a gente. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os telespectadores da Rede CBN. Assunto de suma importância e espero aqui poder colaborar e tirar a dúvida de todos.
Vamos falar então sobre essa questão da renegociação das dívidas, né, doutor? Tem muita gente que está ouvindo a gente agora, está assistindo aí pelo YouTube, que está preocupado, está pensando aí em como fazer essa renegociação de maneira que não seja prejudicial, ou seja, que ela consiga arcar depois com aquilo que foi negociado para não ter problema lá na frente. O que, que eu tenho que pensar? Quais são os cuidados essenciais na hora de tomar essa decisão?
Primeiramente, a pessoa ela tem que ter, na minha visão, um auxílio técnico para ela entender como é que essa dívida que venceria no futuro, ela tem que ser renegociada no presente. Em que sentido? Ela tem que sofrer a reestruturação. Todos os juros têm que ser retirados, achar o capital correto a ser renegociado e trazido para o presente. Um outro ponto é verificar quanto tempo essa pessoa já vem pagando, porque isso aí seria um ponto positivo para que, em renegociando, ela não sofra uma taxa de juros tão elevada. E terceiro ponto, cuidados, por exemplo, se forem solicitados algum tipo de garantia. Porque, ainda que pareça que você vai ter uma taxa de juros mais atrativa, quando você faz uma somatória no tempo, em um contrato de prazo mais alongado, levando em considerações as peculiaridades econômicas que a gente está passando agora, às vezes seria assumir um risco indevido colocar algum tipo de garantia em dívidas que não tinham garantias. Por quê? Eu dei uma entrevista esses dias e falei sobre moeda escritural. Como é que o banco cria dinheiro a partir do dinheiro? Quando você faz uma conta de padaria, digamos assim, 64% em média dos empréstimos no Brasil, o dinheiro não existe. Então, se eu sei que 64% dos empréstimos o dinheiro não existe, não há por que eu ter uma garantia no sentido de respaldar a parte bancária na busca do recebimento desse recurso como se tivesse que transferir para o seu investidor. Então, são pontos que a gente tem que entender sobre o sistema financeiro para que a gente não seja induzido a erro e também não sejamos levados à argumentação de que, como a Selic do Brasil está alta, toda e qualquer negociação ou renegociação tem que ter uma taxa de juros também elevada.
Isso que você colocou agora é muito importante, porque às vezes as instituições procuram, né, esses devedores e oferecem descontos, porém a gente sabe que às vezes esses descontos não são bem aqueles que poderiam ser oferecidos, né, e acabam não cabendo no bolso. Mas na ânsia de resolver essa questão, de se livrar de uma dívida, o consumidor não pensa muito, o devedor ali acaba não levando em conta esses pontos que o senhor trouxe agora e aceita essas propostas e muitas vezes se coloca numa posição muito delicada, porque, como você disse, né, às vezes algo que não tinha esse garantidor e, de repente, traz esse novo peso, acaba criando um problema ainda maior. Quais são as consequências de não se atentar a esses detalhes na hora de aceitar uma proposta que é oferecida pela instituição?
Submeter a um risco indevido, como no caso de colocar uma garantia de um bem que você já conquistou e que está quitado, seja ele móvel ou imóvel. Atentar também para um fato que me veio agora à mente, ao tipo de seguro que muitas vezes o banco oferta para fazer o acompanhamento dessa renegociação. Por quê? Eu já acompanhei casos em que o banco ofertava um seguro e no caso de perca do emprego, a pessoa tinha X parcelas garantidas do pagamento. Só que essa pessoa era uma autônoma. Então não tem como ela receber uma conta do emprego para que acione o seguro e faça o pagamento. E isso é um dever da instituição financeira, dentro do conceito de crédito responsável, ela fazer uma análise criteriosa, não somente pensando em como ela vai receber, mas como estruturar isso tudo de acordo com a capacidade de pagamento do seu devedor. Gerar um crédito responsável também no sentido de que eu vou possibilitar a essa pessoa fazer o pagamento, tendo em vista que dentro dos juros do Brasil e de qualquer outro lugar, um dos componentes é o risco. Então pensa comigo, se eu sou o detentor do conhecimento, eu sou uma instituição financeira, eu tenho todo o aparato econômico, e eu não te dou um crédito responsável que vai fazer a sua taxa de juros ser mais baixa, eu gero um risco indevido para o sistema, olha onde a gente chega. E como esse risco é sistêmico, porque todo mundo está pagando uma taxa de juros muito elevada e isso denuncia que eu posso não recuperar, todo mundo acaba sendo atingido por um juro muito mais elevado do que seria apropriado para o caso a caso. O que que isso significa? Vamos supor que a Brenda ela seja autônoma, uma prestadora de serviço, uma locutora que presta serviço para algumas rádios. Ela vai como devedora lá tentar fazer essa renegociação e o banco só olha para o risco. Automaticamente ele cobra mais caro. Ele deveria pensar assim, olha, para quem que você trabalha? Eu sei que você é autônoma, mas você presta serviços? Olha, eu tenho um contrato com a CBN, eu tenho um contrato com uma outra rádio, com uma TV. Ah, então se você me der essa documentação, eu vou colocar dentro do teu dossiê bancário e a tua taxa que seria de 3% ao mês como crédito direto ao consumidor, eu vou trazer ela para 1,80%, porque eu estou diminuindo o risco dessa operação, mostrando que você presta serviços e com isso você vai conseguir me pagar. A questão é, o banco faz isso? De forma alguma. Ele só está preocupado em alavancar a taxa de juros, sempre com o único argumento de que a taxa Selic no Brasil ela é cara. Só que ela não é o único componente dentro da discussão. Existem outros fatores que tanto pesam para o lado do banco, como tem que ser colocado como benefício para o lado do devedor. No sentido do que eu acabei de dizer, de estruturar um crédito responsável.
Uma vez que isso não acontece diretamente, como o senhor colocou agora, como é que o ouvinte que está acompanhando isso e está pensando naquela dívida que ele precisa renegociar, que de repente ele já recebeu uma proposta e ouvindo o senhor já percebeu que ela não é tão vantajosa assim, como é que ele pode brigar por uma contraproposta que realmente valha a pena, né? Que ele consiga isso. Arcar sem se prejudicar e que ele convença, digamos assim, a instituição a atender. Como é que eu chego com esse argumentos e consigo realmente uma boa renegociação?
Monta o seu dossiê bancário, que é documentar o banco, ao banco, quem é você, quem, para quem você trabalha, algumas fontes de renda que você possa ter de forma indireta. E baseado, se o pessoal quiser anotar depois e estudar, a resolução 2682 de 99 do Banco Central. Ela determina que o banco ele tem que comprovar de forma objetiva como é que ele está formando essa taxa de juros. É uma atribuição dele. Isso serve para eu trazer um raciocínio para dentro do que seria um crédito responsável. Porque se você não me gera uma taxa de juros adequada, você está gerando um crédito irresponsável. E isso encarece o crédito para todo brasileiro. Eu estou afirmando que a alta taxa de juros que nós pagamos não é diretamente ligada à taxa Selic. É porque o banco gera créditos de forma que tem má avaliação, encarece, elevando o índice de inadimplemento, e isso é distribuído para todo mundo. Então a gente tem que saber utilizar as regras do sistema financeiro para que a gente consiga pagar de forma mais justa e com taxa de juros mais acessível.
Agora, tem um outro ponto de preocupação, doutor, que é o seguinte. As pessoas querem fazer, de repente, essa renegociação, tirar essa dívida da frente, mas elas se preocupam com a consequência disso quando a gente está falando de crédito em instituição financeira. Então, qual que é o impacto dessa renegociação no histórico de crédito dessa pessoa? Como é que isso afeta as futuras transações bancárias?
A sua pergunta foi sensacional. Sabe por quê? As pessoas têm um mito e acreditam que por renegociar ou por reivindicar algo do banco, elas vão ter um cadastro negativado. Só que, de novo, a resolução que trata da estruturação do crédito, ela também diz que se a Brenda tem uma nota lá, um rating bancário de B ou de A ou de C, e ela vai e renegocia, o banco tem que manter o mesmo cadastro ativo. Então, ele não pode te prejudicar na renegociação quando ela é feita de forma temporal, no sentido de estou aqui com dificuldades e quero reestruturar. Lógico que se eu tenho um cliente que não está pagando há um ano, o sistema vai acusar o inadimplemento e vai prejudicar a nota dele. Aí vem um segundo mito. Donato, e quando eu faço uma reestruturação, uma renegociação, eu fico sem crédito? O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que toda negativa de crédito ela tem que ter um motivo justo. Então, se eu interpretar essa lei, ela não fala que o banco é obrigado a dar crédito para todo mundo, porém, eu tenho que saber interpretar. Se eu não tenho relação com o banco e eu vou solicitar crédito, eu estou iniciando uma relação, automaticamente ele vai fazer uma análise mais ampla e ele pode não me dar crédito porque ele quer ter uma relação de confiança primeiro, para ver como eu vou movimentar a minha conta. Agora, a partir do momento que eu já tenho créditos e venho pagando, tenho um histórico de pagamento, a negativa tem que ser justificada. E aí nós vamos para uma outra etapa. E se eu comprovo que o banco não respeitou o meu perfil de tomador de crédito, elevou a minha taxa de juro, o que me dá possibilidade de discutir e diminuí-la, logo eu não posso ser prejudicado por uma negativa. Ou seja, se você adequou porque eu comprovei que você errou, você também tem que me liberar novos créditos em tempo futuro, porque nós estamos falando de relação de confiança. Então, se você me dava crédito de maneira equivocada e irregular, agora você também tem que continuar me dando um crédito de forma correta. E você não pode utilizar a minha reivindicação e o conhecimento que eu adquiri para diminuir minha taxa, para me trazer uma penalidade. Nesses casos, quando você demonstra que o banco negou um crédito de forma irregular, o judiciário intervém e ele emite uma ordem para que o banco libere o crédito conforme você já vinha trabalhando, seja de forma empresarial ou pessoa física.
E esse detalhe que você trouxe agora é importante. Normalmente, isso vai correr na justiça, porque é muito mais raro, não sei se há algum caso, mas é muito mais raro a gente ver essa renegociação nesse porte quando é constatado que houve alguma dessas irregularidades, que o consumidor saiu no prejuízo, o cliente dessa instituição financeira foi prejudicado de alguma forma, ele conseguir restabelecer esse patamar anterior diretamente com a instituição. Porém, se ele tiver toda essa documentação com a ajuda de um advogado que seja especializado e dando entrada num processo judicial, isso é possível e pode ser vantajoso no sentido de recuperar tudo isso, né, doutor?
Exato. E uma questão também muito importante é que tudo que eu estou dizendo aqui seja feito de forma oficial, que haja um protocolo no sentido de chegar com um documento no banco reivindicando o que você sabe que é teu direito. O grande erro das pessoas, ou até de outros advogados que não atuam geralmente na área e que vão tentar auxiliar os seus clientes, é fazer de forma verbal. Então, como é que eu provo que eu tive um crédito negado de forma equivocada? Protocolo um pedido, dizendo, olha, eu preciso de um crédito em tal patamar, com tal prazo, para negociar a taxa de juro. Então, quando você documenta, fica mais fácil de resolver. E aí o banco, que até então está acostumado com uma população que não documenta, que não tem protocolos para comprovar, ele vai também começar a abrir o olho para dizer, opa, pera lá. Essa pessoa está instruída e eu não posso esticar a corda tanto contra ela quando eu venho fazendo de forma cotidiana. O que eu posso afirmar, sem medo de errar, é que nós temos resoluções dentro do Conselho Monetário Nacional, do nosso Banco Central, que nós podemos utilizar, é um direito nosso, e elas são uma ferramenta poderosa para que a gente consiga barrar os abusos que os bancos cometem.
É isso, tem que ficar de olho, né, gente? A gente está falando do nosso dinheiro, das nossas finanças, então é necessário saber exatamente o que está acontecendo, como o doutor frisou agora, documentar tudo, ter tudo muito bem documentado para poder argumentar lá na frente. Doutor, obrigada pela sua participação aqui com a gente, por todos os esclarecimentos que o senhor trouxe essa manhã aqui para os nossos ouvintes também.
Brenda, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Espero de coração ter atendido a expectativa de vocês e esclarecido para a sua audiência alguns direitos básicos sobre relação com o banco.
A gente conversou com o advogado em direito bancário Donato Souza, que trouxe todas essas dicas e também fundamentações dentro da lei para que você possa buscar uma renegociação melhor, mais justa, para o seu caso aí, junto à instituição financeira que você está devendo, que você tem essa dívida. Se você ficou com alguma dúvida, quer rever essa entrevista, quer anotar tudo isso, quer compartilhar com alguém que está precisando dessa informação, está sofrendo aí com a corda no pescoço, precisando renegociar, mas para não cair em cilada, né, não pegar uma renegociação ruim que vá prejudicar no futuro, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou no nosso canal no YouTube. A entrevista está na íntegra, você pode assistir de novo, anotar tudo que você precisa, documentar tudo que você precisa e também compartilhar essa informação com quem está precisando nesse momento.